Diz assim o Senhor, livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo número 13, perdão, 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden para o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Apocalipse, capítulo número 22. Diz assim o Senhor, no versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem pela cidade, e entrem na cidade pelas portas. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai. Papai amado, eu oro a Ti em nome de Jesus, Deus, crendo no Teu poder sobrenatural, Senhor, crendo na Tua unção sobrenatural sobre a Tua igreja e sobre o Teu povo, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz agora, Altíssimo. Queremos ouvir, Senhor da glória, Pai, aleluia, as Tuas palavras, Deus. Queremos receber a Tua revelação, Senhor, majestoso e fiel, Senhor. Então eu Te peço, em nome de Jesus, Deus de Israel, que Tu estabeleças aqui agora, Senhor, um lugar aonde a Tua presença manifesta, Senhor, de toda a terra, Pai. Vem sobre nós, Altíssimo. Revela-te, Senhor, a cada vida que aqui está, Senhor. Enche este lugar com Teu Espírito Santo, Senhor. Que a Tua voz seja inequívoca. Que a Tua voz seja, Senhor, ouvida por cada vida que aqui está, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Papai amado, edifica-nos, Deus. Suricanda, lalabachubianda, lalabalabalabacheias. Cura-nos agora, Deus. Estabelece neste lugar, Senhor, o lugar de poder agora, Senhor, que seja irresistível a Tua palavra, Senhor, que seja irresistível o Teu poder, Senhor da glória, Pai, conforme o Senhor disse, Pai, a Tua palavra é como fogo, Senhor, e como martelo que despedaça a pedra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vem, Senhor, então vem, Senhor, então vem, Senhor de Nazaré, calabasubianda, lalalabaxéia, cerebicanda, lalalabaxe. Senhor, toca no meu coração agora, Altíssimo. Senhor, toca na minha mente agora, Senhor. Senhor Deus, que eu entenda, Senhor, a Tua voz, para a glória do Teu santo nome, somente para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado e seja exaltado neste lugar, Senhor, para todo sempre. Aleluia. Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? A Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Ela é grande e poderosa, conforme você deveria já ter convicção, né? E eu sempre falo que eu não consigo ler a palavra de Deus sem sentir o êxtase de sentir Deus falando, né? E certa vez eu comentei aqui, falei, Deus falou algo ao meu coração ali, hoje quando estava louvando, né? Que Deus se usou de grandes profetas, de homens ungidos por Ele, para profetizarem em nome dEle, para falarem em nome dEle, para, né, darem revelações ao povo em nome de Deus. E Jesus também fez da mesma forma. E nós, neste mundo, Senhor, desse mundo, né, somos os profetas de Deus, né? Somos os profetas do Senhor que falamos as mesmas palavras, que ensinamos as mesmas palavras, que profetizamos as mesmas palavras, né? Que falamos aquilo que Deus falou, aquilo que Deus deseja falar às vidas que não conhecem ainda aquilo que Ele falou, ou que não conhecem a revelação pura e verdadeira daquilo que Deus falou. Então somos profetas de Deus, pessoas usadas pelo Senhor para falar aquilo que Deus fala e aquilo que Deus falou, né? E isso é um grande privilégio, irmãos, que você se sinta privilegiado também. Quando você fala aquilo que Deus falou para uma pessoa, saiba que você está sendo um profeta de Deus. Muitas pessoas acham que profetizar significa lançar palavras, né, novas, palavras, né, que Deus está falando naquele instante ou naquele momento. Mas nem sempre é assim, porque muitas vezes aquilo que Deus quer revelar já foi falado e falado e falado e falado. E basta com que nós estejamos falando aquilo que Deus já falou, para que a pessoa, muitas vezes, que não conhece ou não sabe, entenda perfeitamente aquilo que Deus deseja, né, fazer nas nossas vidas, na sua vida. A palavra de Deus me edifica e me edifica todas as vezes que eu leio ela. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu me sinto amparado por Deus, cuidado por Deus, ensinado por Deus. Eu sinto o Deus vivo presente, eu sinto Deus vivo falando mesmo, falando aos meus ouvidos, falando, né, ao meu redor, determinando ali o poder dele. E que você tenha essa convicção também. Que você entenda que Deus, ele está vivo nos dias de hoje, e a grande revelação dele, a primeira grande revelação dele, está neste livro maravilhoso que ele nos deixou. É poder puro, é vida pura, despejada por Deus sobre as nossas vidas, promessas poderosíssimas que foram direcionadas a você e a mim. Então busque-a para que a glória de Deus se manifeste sempre, em nome de Jesus. Vemos aqui, irmãos, o Senhor falando. Desde o princípio, né, quando Deus criou o homem, Deus tinha um propósito na criação. Deus não faz nada sem um propósito. Quando Deus criou o universo, Deus criou as estrelas, Deus criou os planetas, quando Deus criou a terra, quando Deus estabeleceu ali, né, aonde havia escuridão, aonde havia ali, não havia nada, Deus estabeleceu ali aquilo que nós conhecemos hoje como terra. Nós sabemos que Deus tem um propósito em toda a criação. E ninguém pode, às vezes eu vejo aqueles, já comentei aqui, eu vejo aqueles documentários científicos, né, principalmente sobre o universo, sobre o sistema solar, que é extremamente minúsculo, né, em relação à criação divina, o universo, né, eu vejo a grandeza de Deus, a Terra girando, né, a Lua girando, o Sol girando, e a Terra girando em volta do Sol também. E nós sabemos, irmãos amados, que, né, nada sai do eixo, né? Nada se afasta um instantinho daquilo que, né, foi estabelecido pelo Senhor. E são, né, milhares, centenas de milhares de quilômetros e que os planetas giram e que nada foge, né, daquele controle científico que Deus estabeleceu. E desde a criação, eu penso que o homem, é, independentemente das maravilhas que nós vemos e do êxtase que eu sinto todas as vezes que eu começo a estudar as coisas, né, que para mim são maravilhosas, não existe nada mais maravilhoso do que a criação do homem, o estabelecimento do homem, né, aquilo que Deus, né, desejou para o homem. E não é por nada, não é por acaso que eu sinto isso, que a maior criação de Deus é o homem, porque simplesmente a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. À imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos, irmãos amados, que nosso Deus, ele é tremendo, grande, forte, poderoso, né? Mas ele desejou que o homem fosse criado à imagem e semelhança dele, para que ele pudesse nos chamar de filhos, ou seja, herança, dele, criação divina dele, para que nós pudéssemos conhecê-lo através de nós mesmos. Tanto é que o Senhor Deus, né, disse, e nós percebemos isso a cada minuto, a cada instante, que nós somos templos do Espírito Santo, habitação do Deus vivo, para que nós pudéssemos conhecê-lo melhor, porque o Espírito Santo de Deus dirige a nossa vida, fala aos nossos ouvidos, porque o Espírito Santo de Deus tem desejos em relação à nossa vida e busca que esses desejos aconteçam em nós. Como ele estava ali, ministrando algo, né, Adão, naquele instante, naquele momento que ele estava falando, no trecho que nós lemos em Gênesis, quando ele disse assim, olha, toda a criação, tudo está sujeito a ti. Né? Tanto é que Deus, quando criou todas as coisas, criou a terra, criou os animais, criou as plantas, ele deu autoridade total ao homem, mas total ao homem sobre a criação e disse, sujeitai a terra a ti, sujeitai a criação a ti, sujeitai todas as coisas a ti, sujeitai aquilo que foi criado a ti. Deus, desde o princípio, deu uma autoridade que talvez você não compreenda ao homem. Deus deu autoridade tremenda ao homem. E as pessoas às vezes não compreendem que os princípios, que esse é um princípio, que esse é um princípio de Deus. Por que que Deus usa o homem para que possa acontecer um milagre? Por que que Deus usa o homem para que possa acontecer alguma coisa neste mundo quando ele teria autoridade para executar todas as coisas? Já é para não contradizer a palavra dele, quando ele disse, sujeitai a terra a ti, sujeitai a terra a ti. Então Deus dá ordens ao homem, fale que isso aconteça, ordene que isso aconteça, ordene que seja isto acontecido. E as coisas acontecem pelos princípios divinos, desde a criação, Deus é ordenando e as coisas acontecendo, e Deus se sujeitando à própria palavra dele. À própria palavra dele. E muitas pessoas ainda questionam determinadas coisas, talvez por não compreenderem, né, a essência da criação, por não compreenderem, né, a amplitude daquilo que Deus fez e não compreenderem que a palavra de Deus, ela é poder puro. Tudo se sujeita a ela. Tudo se sujeita a ela. Então, se satisfaça já em compreender que Deus estabeleceu sobre sua vida autoridade, que Deus te deu autoridade, que Deus te deu tudo aquilo que você necessita para viver neste mundo. E você deve sujeitar tudo aquilo que Deus colocou na sua mão a ti. Sujeite todas as coisas que Deus te colocou nas mãos para que se transformem em bênçãos a você. Se Deus te deu unção, transforme isso em poder, porque você tem autoridade para fazer com que as coisas desse mundo, em nome de Jesus Cristo, aconteçam. Porque Deus te deu autoridade. Porque aquele que tem autoridade sobre todas as coisas estabeleceu a autoridade que você necessita para vencer neste mundo. E nada poderá contradizer isto. Se você entender isso, se você compreender isso e se você viver isso, você vai viver a abundância e a glória de Deus na sua vida. Então comece a olhar para Deus e desejar que as coisas que são de Deus aconteçam na tua vida. E entenda daquilo que Deus já deixou estabelecido sobre você. Mas existe um grande problema em tudo isso. Existe um grande problema espiritual que o homem trouxe para si mesmo. Quando Deus determinou, né, que tudo ele poderia comer ali no Jardim do Éden, mas ele não poderia tocar e comer do fruto que estava ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas pessoas confundem, né? Acham que Adão e Eva comeram do fruto da árvore da vida. Eles não comeram do fruto da árvore da vida. Eles desobedeceram Deus. Por isso perderam o direito de comer o fruto da árvore da vida. Deus não havia proibido que o homem comesse do fruto da árvore da vida, porque ele tinha direito a isso. Ele tinha direito a comer do fruto da árvore da vida, né? Mas o homem perdeu esse direito porque desobedeceu a Deus, porque deixou de fazer a vontade de Deus, e aquilo que o homem praticou foi danoso, e danoso de forma tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que tem consequências espirituais até o dia de hoje. Até o dia de hoje, as consequências espirituais estão sobre as nossas vidas. Eu queria te alertar de que o nosso Deus não muda. Eu queria te lembrar que o nosso Deus, segundo a palavra dele, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. E aquilo que ele disse ao homem naquele instante, naquele momento, né, ele está dizendo a nós todos os dias aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. E ainda está, né, sobre a nossa vida aquele jugo de nós estarmos impedidos de comer o fruto da árvore da vida, de nós estarmos impedidos de viver a grandeza de Deus na sua plenitude, de nós estarmos impedidos de viver ali ao lado de Deus, porque o homem vivia ao lado de Deus. E você ouviu ali Deus falando com Jesus Cristo e falando ali com o Espírito Santo, quando ele falou assim: o homem agora se tornou como um de nós e comeu da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas vamos impedi-lo que ele lance mão para comer do fruto da árvore da vida. Deus expulsou o homem da sua presença. E Deus expulsou o homem do lugar aonde ele deveria viver, do lugar aonde as coisas foram criadas para que ele pudesse viver o gozo espiritual de estar ao lado de Deus e ter tudo aquilo que ele necessitava ali ao seu redor, fazendo a vontade plena de Deus e ouvindo a voz de Deus todos os dias, porque a Bíblia diz que Deus visitava o homem todos os dias para conversar com ele. O homem abriu mão de ter aquilo que é precioso para Deus e ter aquilo que gera, né, frutos na nossa vida, que gera consequências espirituais maravilhosas na nossa vida, que gera todo o conhecimento que nós necessitamos. Adão e Eva tinham todo o conhecimento que eles necessitavam. Adão e Eva tinham a presença de Deus que eles necessitavam. Adão e Eva não necessitavam ter a malícia, não necessitavam ter o pecado, não necessitavam ter, né, a corrupção moral sobre a vida deles. Adão e Eva não precisavam ter ali no seu coração um coração desejoso de ser igual a Deus. Porque quando Deus falou, vocês não podem comer do fruto, eu penso que Deus, né, sabia daquilo que iria acontecer, obviamente, na vida do homem, porque certa vez, um anjo chamado Lúcifer, que era ministro de louvor, que adorava a Deus. E a Bíblia diz que ele era um anjo belíssimo. E assistia na presença de Deus todos os dias. A Bíblia diz que ele se levantou e falou no seu coração: eu vou ser igual a Deus. E obviamente que já era uma corrupção daquilo que Deus havia estabelecido como desejo. E a Bíblia diz que este ser maldito foi expulso do céu. A Bíblia diz que foi junto com ele um terço dos anjos do céu que ele corrompeu com as suas palavras, que ele corrompeu, né, com a sua atuação. E a Bíblia diz que esse anjo se transformou numa criatura horrenda, queimada. Foi queimado. E a Bíblia diz que ele ficou que nem um tição, queimado, queimado. E a Bíblia diz, Jesus certa vez falou: eu vi Satanás cair do céu como um raio na terra. E ele sabia, Deus sabia, obviamente, que o homem estava sujeito aos mesmos sentimentos, e essa foi uma das estratégias que o diabo fez para que o homem pudesse pecar, quando ele disse, né, para ali Eva, Deus falou que vocês não poderiam comer dos frutos do jardim, e Eva falou, não, 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 do jardim nós podemos comer, mas não podemos comer o fruto daquela árvore, porque nós vamos conhecer o bem e o mal. E Satanás falou assim, não, não é isso não. É que Deus sabe, se vocês comerem daquele fruto, vocês vão ser iguais a ele. A Bíblia diz que a mulher, vendo que o fruto era bonito, gostoso de comer, comeu o fruto e deu para o seu marido, Adão, e Adão também comeu do fruto. Eu queria te alertar, irmãos, que o pecado de Adão e Eva foi a desobediência. O pecado de Adão e Eva não era o fruto em si, que geraria ali aquela consequência, mas foi a desobediência. E o fato deles terem desobedecido a Deus gerou já sobre o homem algo terrível, algo que Deus havia revelado, que Deus havia dito. Então eles começaram a entender que existia o bem e o mal, que não existia somente as coisas maravilhosas de Deus na vida deles. Eles optaram e escolheram aquele caminho. Eles optaram e escolheram, né, o caminho da desobediência, entendendo que teriam consequências. Deus não falou assim, não comam, não comam, não comam. Deus falou assim, não, se vocês comerem, vocês vão morrer. E eles, independentemente da consequência que Deus havia dito que aconteceria, decidiram pecar. Foram corrompidos, né? Aliás, não foram corrompidos. Eles foram instigados a se corromper. Eu sempre falo, irmãos, e vou falar para você também, quem peca não é o diabo, é você. Assim como foi com Adão e Eva, quem pecou ali não foi o diabo, que ele é maldito, que ele já é amaldiçoado, e ele fez aquilo que é inerente a ele, enganar, iludir. Fazer com que as pessoas, né, sejam motivadas a se decidirem por ele, ao invés de decidirem por Deus. Ele simplesmente falou, assim como Deus falou. Ele simplesmente falou uma palavra como Deus falou. E a decisão foi deles, assim como a decisão é tua. De pecar, desobedecer, de deixar a presença de Deus e se distanciar do Senhor. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, existe um grande distanciamento que ocorre nas nossas vidas em relação a Deus. O homem se envergonha, o homem sente vergonha de Deus, se sente indigno, e Deus, ele não pode responder à oração de um ímpio. Deus não pode responder à oração daquele que é pecador. Deus não pode responder uma oração daquele que está em desobediência a ele, porque ele disse que seria assim. Ele fala, Deus falou que ele vira o rosto quando um ímpio, quando um pecador fala com ele. Obviamente ele conhece todas as coisas, mas é para você entender a atitude de Deus naquele que peca deliberadamente, naquele que peca por uma decisão, naquele que peca por saber, né, sabendo que ele tem duas escolhas e que a escolha da pessoa é o diabo. São as coisas das trevas, ao invés das coisas de Deus, da luz, que Deus tanto deseja ministrar às nossas vidas. E quantas pessoas estão se distanciando de Deus e se afastando de Deus por conta das suas decisões próprias? Sabem que estão pecando, sabem que trará ali um reflexo espiritual, aquela atitude, mas mesmo assim ainda insistem naquelas atitudes e se esquecem daquilo que Deus fez, daquilo que Deus fez, do dano que causou ali a desobediência de Adão e Eva, porque eles foram expulsos da presença de Deus. E Deus foi tão rigoroso que ele colocou guardas às portas do paraíso para que ali eles não pudessem voltar. Se eles tentassem voltar, da onde eles tinham saído, eles não conseguissem voltar. Porque era um caminho sem volta para Adão e Eva. E você, talvez você não compreenda, você não se lembre por causa das suas lutas. Talvez você não se lembre, né, por conta das dificuldades que você tem, que nós temos um Deus vivo, que quer ser honrado por nós, que quer ser reverenciado por você, que quer ser honrado pelas tuas atitudes e pelas tuas palavras, deixando você de lado aquilo que é do mundo, é para você dizer, não, eu sou de Deus, não, isso eu não posso fazer, não, isso eu não tenho que fazer, não, isso eu não desejo fazer, porque o meu Deus disse que não posso, porque o meu Deus irá se entristecer comigo, porque o meu Deus disse que eu não posso executar. E simplesmente esse deve ser o motivo para você ali se abster daquilo que, né, as pessoas acham tão normal hoje, né, que as pessoas acham que é tão normal hoje pecar contra Deus. Deus falou que não, e as pessoas, o mundo transformou aquilo que Deus falou em balela. Né, as pessoas acham, primeiro, que as pessoas não leem a Bíblia. Segundo, que as pessoas não conhecem Deus. Conhecem um Deus fantasioso, um Deus que não existe, um Deus que aceita qualquer coisa, se modernizou. Portanto, podemos fazer. Se esquecem que Deus falou. E se esquecem que Deus deixou escrito. Portanto, não tem como nós, né, fazermos algo que o mundo disse que nós devemos fazer, quando Deus disse que não. Independentemente se vão te chamar de louco, independente se vão te chamar, né, de uma pessoa que é cauterizada na mente, não importa. Não importa, nós avançamos para as coisas santas, nós vamos para Deus, vamos ao encontro de Deus, né, se santificando e buscando ali, né, sermos melhores para Ele todos os dias, para que nós possamos ali, né, ver Deus. E a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. E nós vamos nos santificando, nos separando e nos transformando para que nós possamos ver Deus, independentemente daquilo que o mundo diz, independentemente daquilo, né, que a tua fé talvez diga. Esta é a verdade, esta é a verdade. E é por isso que hoje existem pessoas frias, amarguradas, tristes. É por isso que hoje existem pessoas que não vivem Deus, estão nas igrejas, mas não vivem Deus, não têm força espiritual para vencer, não têm força para avançar nas suas lutas, porque não creem que o Deus que está vivo ajuda, que o Deus que está vivo conduz, que o Deus que está vivo tem desejo para nós, desejos para nós. E nós, cada vez mais, devemos abrir mão daquilo que é a nossa vida em favor de Deus. Em favor de Deus. É interessante, eu sempre falo assim, a Bíblia diz, né? Eu sempre falo, porque a Bíblia diz, que os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Ninguém consegue impedir um propósito de Deus. Por isso que a árvore da vida ainda existe. Por isso que a árvore da vida ainda dá frutos. Por isso que a árvore da vida ainda está disponível para você e para mim, para que nós possamos comer desses frutos, que a Bíblia diz que são a cura para as nações. A Bíblia diz que essa árvore dá 12 frutos, um para cada mês, e esses frutos servem para a cura das nações. E nós somos esses que estamos sendo curados. Nós somos esses que, pela nossa obediência a Deus, nós somos esses, né, que pela força, né, pela nossa perseverança, né, e vamos alcançar, e vamos comer, e comer desse fruto todos os dias, e vamos viver aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, porque o sangue de Jesus, conforme diz aqui essa palavra que nós lemos no livro de Apocalipse, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Os querubins ainda estão lá. Os querubins ainda estão nas portas da cidade santa. Os querubins ainda têm a sua espada Uma hora desembainhada, outra hora embainhada, guardando as portas para que nós não possamos entrar, para que o homem não possa entrar por causa do seu pecado, por causa, né, do seu, da sua tendência pecaminosa. Somente através do sangue de Jesus, somente através do sacrifício de Jesus e da nossa obediência ao Senhor Jesus e a entrega da nossa vida a Ele, nós teremos o direito de entrar pelas portas, aqueles querubins que guardam ali aquela entrada para não permitir que entrem ali pessoas indignas, conforme diz a palavra do Senhor, ali naquela parábola que Jesus deixou das bodas do Cordeiro, quando Ele mandou chamar ali aqueles que eram os convidados, cada um deu uma desculpa: não posso ir, estou ocupado, não posso ir, estou cansado, não posso ir, estou doente, não posso ir, eu tenho que viajar. E todos recusaram, aqueles que eram os convidados recusaram. E o Senhor falou assim: então vão. Então mandou o seu servo: vão pelas valetas, vão ali pelos caminhos, vão ali pelos lugares e chamem todos que vocês encontrarem. Todos que vocês encontrarem, chamem para a festa, chamem para as bodas do Cordeiro. Eu não sei onde o Senhor te encontrou, mas um desses servos um dia me encontrou pelo caminho. Um dia, um desses homens que foram enviados por Jesus para nos convidar, ele me encontrou em algum lugar, numa esquina talvez num lugar muito difícil, um lugar árido, cheio de espinhos, não sei aonde. Esse servo me encontrou e me chamou para que eu pudesse ir às bodas do Cordeiro, à festa de casamento do Cordeiro. E eu sei que você também foi convidado. Alguém te encontrou. Um servo de Deus te encontrou. Um enviado de Deus te encontrou para te chamar, para que você pudesse estar ali na presença de Deus com vestes brancas, para que você pudesse ali olhar e ver o Senhor e se regozijar ali na festa, nas bodas, na festa de casamento do Cordeiro de Deus, aleluia, que está preparado para nós, que somos a sua noiva. E a Bíblia diz nessa parábola, o Senhor olhou e viu que tinha uma pessoa que tinha entrado na festa, mas as suas vestes não estavam brancas. E o Senhor falou assim: como essa pessoa entrou aqui, sendo que as suas vestes não estão brancas? Expulsai-o daqui, levai-o para fora, porque aqui não é o lugar dele. E nós devemos nos vestir dessas roupas brancas. Porque não haverá chance, não adianta você tentar entrar. Não adianta você tentar entrar, bater ali, né, na porta, ali onde estão os querubins. Não adianta você levar um dinheirinho ali para os querubins. Deixa eu entrar aqui, ó, tem aqui uma graninha para você, ó. Né? Você não vai conseguir. As suas vestes têm que estar brancas. Somente assim você alcançará, retornará ao propósito de Deus para a tua vida. Somente desta forma você alcançará aquilo que Deus desejou para Adão. Somente desta forma você alcançará aquilo que Deus desejou para Eva, que estavam no paraíso, para vivermos ao lado dele, comendo desta árvore maravilhosa, comendo desta árvore que Deus estabeleceu desde a criação do mundo, para que nós pudéssemos estar ao lado dele, vivenciando as coisas belas e grandes que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Não perca este foco, não perca o objetivo de Deus, não perca o alvo de Deus, que é que nós estejamos retornando ali, àquele lugar onde Adão e Eva, né, desprezaram, aquele lugar que Adão e Eva, né, rejeitaram, escolheram ali servir ao diabo, a servir a Deus, e sofreram as consequências espirituais por isso. E nós não podemos ser iguais a ele. Se a tua mulher falar para você assim: Come do fruto. Não coma do fruto. Se o teu marido falar para você, mulher, coma do fruto, não coma do fruto. Porque Deus não aceita desculpas. Assim como Adão se desculpou dizendo que a mulher dele o fez comer. Deus não aceitou. A mulher disse que a serpente enganou. Deus não aceitou. Não sei que desculpa você dá ou está dando. Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar nenhuma desculpa. Deus vai requerer de você aquilo que Ele requer do Daniel, do Monsenhor Antônio, da Maria Lucélia, do Luiz Fernando, da Maria, de todos nós, a mesma coisa. Ele não vai requerer coisa diferente, né? Ele não vai chegar assim, ah, Senhor, era muito bonito o fruto. Eu estava com uma fome. Mas eu estava com uma fome e eu vi aquele fruto. E aí eu peguei aquele fruto e falei, o Senhor é bonzinho, né? Eu falei, o Senhor vai me entender que eu estou com fome e comeu do fruto. Assim como Esaú, que era o primogênito que tinha o direito à herança, e Jacó, que era gêmeo de Esaú, mas nasceu depois, segurando o calcanhar de Esaú. Eram filhos de Isaac, filhos da promessa. E Esaú trocou a sua primogenitura, ou seja, o direito de ser o herdeiro de Deus, da nação de Deus, por um prato de lentilhas. Quando Jacó, o espertinho, chegou para ele e falou assim, ó, tem aqui um prato de lentilha. Ele falou, estou com muita fome. E Jacó falou assim, me dá a tua primogenitura e come desse alimento. E Esaú falou, que me adianta agora a minha primogenitura? Me dá esse alimento aqui. E comeu e perdeu. Aquilo que ele não podia pegar nas mãos, ele vendeu. Aquilo que ele talvez não compreendesse espiritualmente falando, ele vendeu. Por um prato de comida para suprir uma necessidade momentânea. Para suprir uma necessidade que depois voltaria. E ele não compreendeu isso. E Deus o rejeitou. E Deus rejeitou a Esaú. E Deus rejeitou aquele homem porque ele agiu daquela forma leviana com aquilo que era muito grande na vida de Esaú. Né? Ele rejeitou por conta de um desejo carnal, de uma necessidade carnal, assim como tem muitas pessoas jogando Deus no lixo, jogando as coisas de Deus no lixo por necessidades momentâneas, por necessidades carnais, por necessidades, né, que vão voltar, elas vão voltar e essa necessidade é suprida, depois de minutos ela volta. Só que o estrago espiritual muitas vezes é muito grande. E não volta aquilo que se perdeu. Algumas vezes não tem como voltar aquilo que se perdeu. Por isso zele pelo teu dom espiritual. Zele por aquilo que Deus colocou na tua mão. Use com sabedoria. Não despreze as coisas santas. Não despreze aquilo que você tem. Não despreze a oportunidade que você tem de servir a Deus. Não despreze isso. Eu sempre falo isso, irmãos. Eu sempre falo isso, que é um privilégio. Por exemplo, o Ministério de Louvor, que estava aqui, tivemos uma reunião hoje antes do culto com o Ministério de Louvor e falarmos a respeito da importância desse ministério, né? E é algo muito grande aquilo que Deus deu a essas pessoas que hoje adoram o Senhor aqui, como os professores das crianças, como os diáconos, como os obreiros que servem nesta casa, os presbíteros, o pastor. É um grande privilégio termos isso sobre a nossa vida. É algo grande que não acontece com qualquer pessoa. Então temos que valorizar e temos que nos esforçar e temos que nos dedicar e temos que entender aquilo que está sobre a nossa vida para que nós possamos ser grandes instrumentos de Deus e não estejamos ali jogando no lixo como Esaú jogou no lixo, como Esaú não valorizou, como Esaú não quis, como Adão não quis, como Eva não quis. Não podemos olhar para o nosso Deus e entender que o nosso Deus é um Deus morto, um Deus qualquer, um Deus que vai aceitar você comer do fruto porque estava com fome, um Deus que vai aceitar que você pratique atitudes que você sabe que são completamente contra aquilo que Deus estabeleceu. Não podemos entender que você serve a um Deus, ao mesmo Deus da Bíblia, quando você pensa desta forma. Você serve o Deus da Bíblia, o Deus que escreveu esse livro, porque o Deus da Bíblia é o Deus da verdade. O Deus que o mundo inventou é um Deus da mentira. O Deus que as pessoas às vezes estão servindo é um Deus que não existe. O Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. É o Deus que deixou essa palavra para que nós pudéssemos segui-la e não para que nós pudéssemos conhecê-la. Esse é o Deus que está vivo, esse é o Deus que habita no meio de nós, esse é o Deus que habita dentro de nós quando nós deixamos. Quando o templo é santificado. Porque como Deus habitará num templo sujo? Como Deus habitará num templo onde a imundície está estabelecida? Jamais, jamais. Você deve ser uma pessoa que entende estas coisas, para que você possa entrar na cidade santa pelas portas. E aí os querubins, imaginando o querubim assim, lá na porta, aquele anjo, né? Grandão, fortão, né? Lógico, né? Tá com a espada lá, aí você chega lá, aí ele olha para você e... Pode entrar, está aberta a porta para você. Pode entrar. Aí você olha aquela árvore bonitona lá, né? E você vai lá, cata um fruto daquilo que você pode comer, da promessa. Aí você vai se alimentar da promessa. Aí você vai se alimentar da vontade de Deus. Aí você vai se alimentar do desejo de Deus para a tua vida. Aí você vai se alimentar do banquete do Senhor para você. E aí você será curado. E aí você será ali revestido, né, de um novo homem. Será revestido de uma nova criatura. E ali você vai viver conforme Deus idealizou para você. Ao lado dEle. Conversando com Ele e vivendo as coisas grandes do Senhor. Eu sempre falo, a Bíblia diz que compete ao homem morrer uma só vez. Compete ao homem morrer uma só vez. A Bíblia diz que após a morte... segue-se o juízo. A Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus. Existe uma chance, uma só chance. Existe só uma oportunidade a nós. E todos nós estamos vivendo essa oportunidade hoje. E todos nós estamos vivendo a mesma oportunidade, a mesma chance que Deus deu, porque Deus deu uma chance quando Deus disse assim para Satanás, porque Satanás também não ficou ali, né, sem consequências espirituais por aquilo que ele falou. Deus disse assim: você vai morder o calcanhar, você vai morder o calcanhar do Filho de Deus, mas o Filho de Deus pisará na tua cabeça. O Filho de Deus pisará na tua cabeça e te esmagará. E ele feriu realmente o Senhor. Mas o juízo de Deus já está estabelecido sobre aquele maldito que se rebelou um dia contra Deus e já está julgado e condenado. Foi estabelecido o juízo de Deus de forma definitiva sobre as trevas. E ao mesmo tempo, porque os planos de Deus não podem ser impedidos, Deus levantou naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, Jesus e disse a ele: ele vai te abocanhar o calcanhar, te morder o calcanhar, mas você vai pisar a cabeça dele. A Bíblia diz que quando o homem foi expulso da presença do Senhor um pouco antes, a Bíblia diz que Deus matou ali alguns animais e fez ali roupas de pele para que Adão e Eva vestissem, porque eles estavam nus. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado leva à morte. Para que Adão e Eva pudessem estar vivos, teve que haver derramamento de sangue daqueles animais. Para que a palavra de Deus se cumpra na sua integridade. É por isso que Jesus teve que derramar o seu sangue por nós. É por isso que ele teve que ser cravado na cruz, porque o salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que Jesus morreu na cruz, para que o sangue dele remisse o nosso pecado, apagasse o nosso pecado, tirasse a maldição, tirasse as dores, tirasse as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, porque ele veio, porque ele andou nesta terra, nós fomos sarados. Nós somos sarados, sarados pelo Senhor, curados no caráter, curados na alma, curados na maldição. Nós somos sarados, sarados pelo Deus vivo, e temos direito a entrar pelas portas, a entrar pelas portas aonde os querubins não deixam entrar aquele que não está vestido com as vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Tome cuidado, porque você só tem uma chance enquanto você vive. Esta é a tua chance. E o dia da tua morte, você não sabe quando será. Você só tem uma chance. Uma chance de lavar as suas vestes no sangue de Jesus, que é neste mundo, que enquanto você vive, você não sabe o dia que você vai morrer. Se você está pecando, chegou a hora de você se lembrar de Adão e Eva. Chegou a hora de você olhar para essa palavra e sentir repugnância por aquilo que eles fizeram. Chegou a hora de você sentir repugnância pela atitude deles. Chegou a hora de você sentir repugnância porque eles desobedeceram a Deus. Chegou a hora de você sentir repugnância porque eles se deixaram envolver, né? Ouviram a voz do diabo e deram ouvidos à voz do diabo e deixaram de ouvir a voz de Deus. Eles escolheram, ouviram a voz dos dois e escolheram aqueles que eles queriam servir naquele instante. Você tem a sua escolha, hoje e amanhã, se você viver até amanhã. Cuidado com as tuas escolhas. porque nós estamos peregrinando num mundo que não é nosso, caminhando para esta porta, onde estão ali os querubins do Senhor. Como você vai ser recebido? Como você vai ser recebido? Adão e Eva saciaram a sua vontade ali e depois perderam do maior alimento que Deus podia dar, que resolvia todos os problemas deles, e sofreram as consequências eternamente por isso. É uma escolha. Você tem a sua escolha. Escolha a Deus, escolha o Senhor, escolha servir a Deus, escolha obedecer ao Senhor. Ainda que o mundo diga que não, você diz não, o meu Senhor diz que sim, e você obedeça. Por isso você tem que conhecer este livro. Leia este livro, se alegre com este livro, reflita no que Deus fala neste livro e seja um profeta dele. Igualzinho a Jeremias, igualzinho a Ezequiel, igualzinho a Daniel, igualzinho a eles. Seja um profeta de Deus, falando as mesmas palavras, profetizando as mesmas palavras, entregando as mesmas revelações de Deus, como nós estamos entregando as mesmas revelações de Deus aqui agora. Nós vamos orar agora, irmãos. Você ouviu o comecinho da mensagem aqui, quando Deus falou, né? Sujeitai a terra. Né? Sujeitai a terra. Sujeitai a criação. Sujeitai a criação a ti. Né? Tempos atrás, até comentei aqui, uma sonda espacial aterrissou num cometa. Né? Uma sonda espacial foi ao encontro de um cometa que anda a centenas e milhares de quilômetros, né? E uma sonda foi e desceu e aterrissou no cometa. Os cientistas, eles conhecerem ali os gases, as rochas que estavam ali. É o homem sujeitando a terra. É o homem sujeitando a terra. Pelo seu conhecimento, pela sabedoria que Deus dá, pela sabedoria que o Senhor entregou ao homem, está sujeitando a terra, está transformando, né, aquilo, né, que Deus criou em benefício para si. Você tem essa autoridade. E agora, quando nós orarmos aqui, você buscar o milagre de Deus, sujeitando a dificuldade, sujeitando ali aquilo que, né, tem que ser transformado, sujeitando aquilo pela autoridade de Jesus, pela autoridade que Jesus nos deu, a se transformar em algo que você, né, vai receber. Se é uma doença, você vai ordenar aqui, você vai ordenar em nome de Jesus, em nome do Filho de Deus, aquele que recebeu toda a autoridade e poder. Se existe uma doença, você vai ordenar aqui que as células do corpo se transformem, que as células do organismo que está doente se transformem em células sãs, em células boas. Você vai ordenar em nome de Jesus, em nome do Senhor, aquele que tem autoridade e te deu autoridade. E isso pode acontecer. Pode acontecer. Deus dá ordens aos homens. Se você precisa de uma decisão de um homem, Deus dá ordem àquele homem. Deus chama aquele homem e ordena. Faça. Pode ser qualquer homem, um juiz, um governante, pode ser qualquer homem. Ele pode ordenar aquele homem, faça. E não há como aquele homem desobedecer ao Senhor. Porque o Senhor dá ordens ao homem. E o homem tem que obedecer. Tenha fé. Acredite. Tenha fé. Né? Mova-se na fé do Senhor. E se você não receber hoje, faça aquilo que Deus falou. Continue buscando e continue clamando e continue acreditando. Né? Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. E a convicção daquilo que não se vê. Né? Isso é ter fé. E Deus não é o nosso escravo. Deus não é o nosso servo. Nós somos servos e Deus faz na hora certa, no momento certo, quando for para edificar mesmo. Quando os propósitos deles tiverem sido cumpridos, Deus vai executar, porque Ele tem poder para executar. O Cris, presbítero cristiano, ministrou aqui, né, quinta-feira, e ele falou daquela placa que tem ali na Rodovia dos Bandeirantes: mas a Deus tudo é possível, mas a Deus tudo é possível. O Senhor fez questão de dizer isso, mas a Deus tudo é possível. Ou, se você quiser, para Deus não há impossíveis. Como você prefere? Diz a mesma coisa? O Deus do impossível está neste lugar. Você vai ser abençoado por Ele. Vem aqui à frente, traga o seu pedido, traga o objeto, traga a roupa, aquilo que você trouxe. Vem aqui à frente.